noite, está começando agora mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal e favorito da Brasil Paralelo. Boa noite, Lara Brenner.
Boa noite, meu querido. Tô curiosa para saber o que são esses peixinhos
tá
do The Chosen aí nessa camiseta.
Aqui do The Chosen. É porque era o mais próximo que eu tinha de mar. Então, eu já vim de azul aqui.
Eu tô vendo.
Os nossos convidados são dois surfistas incríveis. Profissionais, professores, a gente vai falar de muita coisa.
Achei que era porque assunto. Filho de peixe, peixinho é.
Também gostei dessa referência. Gostei porque estamos com pai e filho aqui.
Exatamente.
Estamos aqui para falar sobre o que, Lara Brenner?
Vamos falar sobre criação de filhos e relação de pais e filhos. Um tema tão atual, sempre atual, né?
Que maravilha. E estamos aqui com o Marcelo Danukalov, que ó, já veio aqui, os dois já vieram aqui.
Já.
Marcelo veio logo no início, primeiro conversa paralela que gravamos com o Danukalov. Muito bom tê-lo de volta, que é professor e terapeuta. Como é que você tá, Danuka?
Tudo ótimo, é um prazer enorme estar aqui na casa de vocês, né? Tava lembrando do primeiro episódio, né, que não era conversa paralela.
Ó, isso aí era bodegagem.
Bodegagem.
Ainda bem que não ficou esse nome.
Este podcast já se chamou bodegagem. Você sabia disso?
Nem lembra disso
e
aí. Foi que era um robô, né, Lara?
Era. Foi e ele chamou bodegagem por dois episódios, eu acho.
E foi com o queridíssimo Silvio Medeiros, né?
Foi uma baita conversa.
Foi muito bacana. Muito
demais.
Bacana.
3 anos atrás, olha só.
Muito obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente.
E estamos aqui com o filho do Danuka, o Noah, que já esteve aqui conosco para falar daquela tragédia do Rio Grande do Sul, onde ele teve um papel influente ali. E hoje a gente vai falar aqui essa conversa de pais e filhos com o Noah, que é o surfista e influenciador digital, trabalha com marketing digital. Como é que você tá, Noah?
Tô muito feliz de estar aqui, ainda mais com meu pai. Depois de um ano, né, daquele podcast. Vai fazer um ano daqui a um mês. E vai ser muito legal trazer outros assuntos, ainda mais com um cara que é meu herói, que me educou em tudo. Que tudo que eu sei é por conta dele. E vai ser legal a gente dividir um pouco tanto da nossa história, quanto do nosso conhecimento.
Isso é legal. É Danuka, né? Vou chamar de Danuka e Noah para ficar mais fácil aqui.
Tá bom.
Danuka logo. Danuka, como é, pra gente começar da mesma página aqui, como é criar filhos nesse mundo tão conturbado, com valores tão invertidos?
Pois é. Quando Noah nasceu, eu não estava desperto para a loucura desse mundo. E eu sempre falo que eu cometi erros na educação do Noah. Hoje eu trabalho com psicoterapia, eu atendo famílias, ajudo as famílias nas suas dores diariamente, que são inúmeras, que a gente vai trabalhar aqui. Mas quando eu olho para a criação que eu concedi para o Noah, eu vejo que eu cometi inúmeras falhas, que hoje eu não cometeria. Mas teve algo que eu acho que foi absolutamente importante na criação do Noah e que apaziguou muito os possíveis danos que poderiam ter sido gerados pelo meu descuido. Eu fui um pai presente, muito presente. Eu fiz questão de estar presente a maior quantidade de tempo possível com ele. E eu atendo muitas famílias cujos pais acreditam que fazem um bom trabalho por serem provedores, são trabalhadores, são pais abnegados. Mas eu lembro de uma família, e especificamente uma menina de 15 anos, uma gracinha, que ela falou assim: eu não conheço meu pai. Eu não conheço meu pai. Quando eu acordo, ele já não está em casa, ele chega às 21 horas, eu já estou indo dormir. E assim, a gente fica junto 1 hora por semana.
Nossa.
1 hora por semana. E assim, a quantidade de horas que eu fiquei com o Noah foram incríveis, né? Eu ia dar aula na universidade com ele no colo. A gente teve uma relação muito próxima. Eu acho que isso apaziguou bastante, né, os erros que eu cometi com relação a tudo aquilo que hoje eu sei e que, infelizmente, lá atrás não pude fazer uso. Se eu for pai hoje, novamente, eu acho que eu vou cometer bem menos erros.
Você cria memória afetiva.
Bem menos erros.
É. Noah, e da sua perspectiva, você acha, duas perguntas, que isso realmente fez muita diferença e como que fez, assim, na prática, quando você se lembra, né, da sua criação, essa presença do Danuka te marcou como? E o que você acha de hoje, tantos jovens serem criados na ausência dos pais. Às vezes, pais com boa vontade, uhum, e tudo mais, assim... Não é nem só pais negligentes e de má vontade, mas às vezes porque estão querendo simplesmente ser provedores e dão preferência a isso em detrimento de ficar com os filhos, né? Uhum. Mas em primeiro lugar, como é que foi essa presença para você?
Para mim, foi do jeito que tinha que ser. As memórias nunca vão ser apagadas desde pequeno. A coisa que mais nos uniu, com certeza, foi o surf. A gente ia surfar junto, na mesma prancha. Ele me ensinou a surfar, ele me colocou na minha paixão dominante, que é onde eu coloco toda a minha raiva, é onde que eu solto todos os problemas. É algo que muitos adolescentes hoje deviam ter, que é uma paixão dominante, que é algo que te coloca num lugar que você fique tranquilo, assim, espiritualmente, né?
E gaste energia.
Exatamente, ali, né? Exatamente. E pra mim foi a melhor infância possível. Eu tenho lembranças, memórias que eu nunca vou esquecer. Para mim, a minha criação foi muito boa. Por mais que ele fale que tenha erros, lógico, eu não vou conseguir lembrar de tudo. Mas eu acho que ele fez tudo certo. E qual seria a segunda pergunta? Seria...
Como que você vê... porque você teve, né? E como que você vê tantos jovens hoje com essa ausência? E aí é aquela coisa, se não tá ali o pai... Tem alguém influenciando.
Uhum. A gente estava até conversando no caminho para cá, de Santos, como a presença de um pai é importante. Porque eu cresci com muitos amigos, ainda mais no surf. E tinha muita gente com muito talento, tinha muita gente inteligente, tinha muita gente com futuro, tanto no esporte quanto através do esporte mesmo, sendo treinador, sendo... técnico de surf, estando mais relacionado ao esporte, pessoas com potencial enorme e que não foram para frente por falta de um pilar, que seria o pai, que seria a mãe.
E um referencial, né?
Exatamente, alguém para estar ali do lado, guiando, falando, ó, isso tá certo, isso tá errado, ó, tô contigo. E quando não se tem isso, alguém toma o lugar.
Uhum.
E alguém pode ser qualquer pessoa que possa levar para um lado totalmente oposto que um pai levaria, que uma mãe levaria, que alguém que realmente se importaria gostaria de levar. Então, a gente viu isso, eu vi isso acontecendo com os amigos meus, até me entristece que foram para caminhos errados, que não conseguiram estar com o pilar, que seria o pai, que seria a mãe.
Que caminhos, por exemplo, só pra gente...
Caminho do crime, caminho das drogas, amigos meus que não tiveram um pilar como um pai, uma mãe, e acabaram indo por um caminho errado e ficaram nessa, infelizmente.
Isso parece ser cada vez mais comum, né?
O Noah falou de um termo que é muito utilizado na filosofia clínica integral, paixão dominante. Uma paixão dominante é algo que você recorrentemente fala, que você percebe que é importante para você, que toma conta de você. E uma paixão dominante pode ser boa, pode ser ruim. Mas é incrível como que quando o pai se esforça para conceder para um filho uma paixão dominante, no caso do Noah foi o surf, mas podia ser o xadrez, podia ser o jiu-jitsu, podia ser o judô, como isso diminui uma quantidade enorme de problemas lá na frente. Né? Porque assim, o Noah acabou se apaixonando pelo surf, se apaixonando pelo oceano. Então ele dormia muito cedo, nunca foi de festinha, da farra. Ele queria acordar cedinho para pegar onda. Né? Então, assim, isso é absolutamente maravilhoso. E a gente vê que muitas vezes os pais descuidam disso, né? Não proporcionam para o filho a possibilidade de experienciar uma série de experimentos até que você pode ter a chance de falar, caramba, mas não é que eu gosto disso? Não é que é uma coisa boa?
Uhum.
O professor Olavo de Carvalho, ele falava que toda boa educação deveria girar em torno de uma paixão. Então, se o menino gosta de surf, você pode educá-lo a partir do surf. É interessante, eu lembro de um trabalho de física que o Noah fez na escola, falando sobre a física das ondas. Porque as ondas do mar, elas seguem exatamente os mesmos parâmetros matemáticos e físicos do que ondas de rádio, né? De que ondas eletromagnéticas. E a partir daí é muito bacana, né? Quando o Noah viaja, ele, por exemplo, vai para o Havaí, ele quer entender a história do Havaí, ele quer entender a anexação das Ilhas Havaianas por parte dos Estados Unidos. Mas tudo gira em torno de um amor, tudo
daquele
gira em torno
daquela
de uma paixão.
Em paixão,
né? E é muito triste, porque eu atendo muitos adultos que chegam com 40 anos, 50 anos, falando, Danuca, eu não me encontrei. Eu não gosto de nada, assim, eu não gosto da minha profissão, eu não tenho um hobby. A vida fica sem sal, a vida fica sem gosto. Né? Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu sou uma pessoa que tem muitas paixões. Né? A minha profissão, a minha família, o surf, a música, eu sou um músico frustrado.
O estudo.
Né? Mas tem pessoas que passam a vida inteira sem uma paixão dominante. Eu acho que uma das funções mais importantes dos pais é tentar proporcionar para os filhos, né, essa conexão com algo que seja importante.
E eu imagino, no caso de vocês, houve uma sintonia muito boa, porque o Noah espontaneamente adorou o surf. Mas eu imagino, até a série Adolescência mostra isso, né, que está muito em voga. Eu imagino que quem está aí nos assistindo talvez já tenha visto. Que o pai queria que o menino fosse parecido com ele. Assim, ele não faz isso de propósito, ele não é um cara mau, mas ele gosta de esportes, ele é um cara, assim, mais bronco, ele gosta de luta e tal. E o menino é um pouco mais sensível, ele não gosta de esporte nenhum, mas ele gostava de desenhar, ele gostava de artes.
É mais artístico.
É, e o pai, assim, se frustra com aquilo e não estimula aquela parte artística do menino, aquela alma artística do menino. E o menino fica sem uma paixão dominante, evidentemente. Ele se entrega às telas ali, aquele jogo muito louco, que eu até quero falar sobre isso com vocês, que é esse jogo da internet hoje dos adolescentes, que eu acho que cria um abismo monstruoso entre as gerações. Assim, os pais olham, mesmo aqueles que tentam acompanhar o que os filhos fazem nas redes sociais, eles não entendem.
É, e com a própria realidade, né, Lara? Porque o que acontece online
é surreal.
Não é o que está pautado aqui na realidade. Então, você acha que às vezes aconteceu um negócio online e você pode fazer na vida real que não vai dar nada. Porque
exatamente.
Você tem um botão de restart, assim.
Exatamente. Não, e às vezes, assim, uma figurinha. Ah, não, colocou uma dinamite aqui. Ah, é porque está me chamando de incel. Sabe assim, aí todo mundo curtiu. Ah, não, então se tantas pessoas curtiram é porque elas concordam que eu sou incel. É mais ou menos isso que acontece ali na série, sabe? E ele acaba perdendo o filho, né? Acaba perdendo o filho para uma tragédia. Enfim, também não vou dar aqui pistas de como que é a série. Mas o que eu quero dizer é, e para aqueles pais que percebem, Noah, tô falando porque você deve ter convivido com jovens que passaram por isso, que a paixão dominante do filho não é algo que seja uma paixão dominante para eles, entendeu? Como lidar com isso? Tem que engolir ali e ser humilde? Como é que é?
Quando eu era pequeno, eu competia muito no surf. Comecei a competir nos 10 anos. E era muito louco, porque a gente via de tudo, né? Tinha várias categorias no surf. Categoria petit, que era até 10 anos. Iniciante até 12. Mirim até 16. E assim sucessivamente. E a gente via, nesses campeonatos, que parecia que às vezes o campeonato não era em relação ao filho, mas era em relação ao pai. A gente via a frustração do pai. Vou dar um exemplo. O pai queria ter sido surfista profissional. E agora quer colocar toda a pressão no filho.
Entendi. Obriga o filho a surfar.
Colocando um campeonato municipal como uma final da Copa do Mundo. Gritando, maltratando o filho. E é algo meio tenebroso. Meu pai vai até conseguir explicar melhor. Porque isso gera uma pressão no filho, no competidor, que ele sai dali traumatizado, não quer pegar na prancha, não quer competir, não quer mais se colocar à prova, porque aquilo não é uma diversão para ele, é meio que um trabalho forçado para sustentar um sonho que nem é dele, é do pai. Então, isso acontece muito hoje em dia, tanto no surf quanto em outros esportes, mas esse lance que você falou de a criança descobrir a paixão dominante, super importante a gente. A gente ia empinar pipa, pescar, remar, jogar bola. Enfim, nessa eu escolhi o surf.
E nessa que eu escolhi o surf, eu levei o surf para minha vida. Tanto que eu usei o surf, as minhas remadas, para passar uma mensagem que eu gostaria nas redes sociais. Eu juntei o que eu gostaria de passar, que seria mais ou menos uma filosofia com autoconhecimento, em cima de uma prancha no meio do mar, juntando minha paixão dominante e tendo em vista que aquilo eu gostava de fazer. Era algo simples para mim.
Terapêutico. Né?
Exatamente, juntar a paixão dominante com aquilo que você quer passar. Então, isso deu certo nas redes sociais e isso deu certo para mim. Como que eu conseguisse me expressar ainda melhor por meio de uma paixão que eu escolhi, que ele não me pressionou a...
Quer dizer que eu acompanho e é excelente.
Você nunca foi obrigado, por exemplo.
Não.
E é muito comum pais absolutamente frustrados no meio do esporte, não só no surf. Uhum. Tem na natação... Tem no futebol, o pai que foi um atleta frustrado, ele deposita em cima do filho todas as expectativas, né? E tem uma outra coisa também que é equivocado. O filho fala, pai, eu quero fazer judô. Aí o pai matricula o filho no judô. E depois de 2 meses, o filho vê que não é bem aquilo que ele queria. E o pai fala, não, você quis, agora você vai até o fim. Meu, o cérebro de uma criança é um local... tão absolutamente dinâmico. E a coisa mais preciosa que um pai pode fazer para um filho é bota no judô 2 meses, tira, bota na capoeira, tira, bota no surf, tira. Vai chegar uma hora que ele vai falar, uau, esse aqui é meu lugar, eu gostei disso. Né? E você vai passando por todas as áreas do cérebro, né, que estão ávidas por produzir conexões.
Experiências.
Experiências. E isso foi uma coisa que eu sempre fiquei muito atento, né? Porque será que eu estou me auto-sabotando? Será que eu estou forçando a barra com o Noah? Né? Eu tive certeza que não, lá pelos 7 aninhos, que ele deu uma desencanada do surf. Foi a época que o Neymar estava jogando no Santos. E ele se encantou com o futebol e a gente acabou indo na Vila Belmiro. Várias vezes ele deixou o surf um pouquinho de lado, mas depois ele voltou. Falei, bom, a escolha é dele, né? Mas é sempre uma dúvida, né? Será que eu estou, de alguma maneira, colocando em cima do meu filho uma certa frustração? Porque eu lembro do meu pai, por exemplo, né? Meu pai foi uma pessoa muito importante para mim, foi uma referência, mas ele foi uma visita. Eu sou filho de pais separados. E o surf, para mim, foi algo extremamente importante. Mas meu pai nunca me viu surfar. Meu pai morava em São Paulo, depois ele foi para Mairiporã. E eu passei praticamente toda a minha pré-adolescência e adolescência num dilema muito grande, porque eu o via de 15 em 15 dias, de 21 em 21 dias, e sempre que eu tinha que visitá-lo, era o dia que tinha uma competição importante para mim. E eu não conseguia falar para ele. Falar, pai, eu não vou te ver porque eu tenho uma competição aqui. Então, para mim, foi um dilema muito grande, né? E é triste, né? Porque assim, caramba, ele nunca me viu fazer a coisa que mais me fazia feliz.
Mas talvez se você falasse pra ele, ele não iria com você?
Ah, mas eu não tinha maturidade, né? Eu era um menino, né? Não sabia. Sim. Eu via que ele sofria pela distância que ele tinha de nós, né?
Fora a época, né?
Fora a época.
O preconceito.
Né? Hoje o surf é um esporte super bacana, né? Mas antigamente era um esporte que assim... 99% fumavam maconha, né?
Sim, a gente vai entrar nesse assunto das drogas. Eu queria aproveitar ainda sobre o surf, Danuka. Como equilibrar, então? Porque existe uma linha tênue a partir do momento que, claro, você não forçou o Noah a seguir nesse esporte, que é também a sua paixão. Mas a partir do momento que ele decidiu, ele falou, cara, eu gosto disso aqui. O surf, muita gente acha que é só paz e amor e, vamos surfar e, pegar umas ondinhas aqui. Mas, cara, ele tem que acordar às 6 da manhã e botar um macacão lá e tá na água gelada surfando o dia inteiro para conseguir alguma coisa, se ele quer seguir esse caminho. Como conciliar essa linha tênue entre, cara, não vou forçar também muito a barra, ou tipo, você não escolheu isso aqui? Então, cara, eu vou ser teu tutor aqui, teu treinador. Não, tu vai acordar, vambora, vamos pro meio da água que amanhã tem competição, sei lá.
Olha, é interessante. Eu nunca tive esse problema com o Noah, porque a paixão realmente era tão grande que ele acordava, ele ia com frio, com tempo ruim. Inclusive eu e a Natália, Né? Muitas vezes trabalhávamos de segunda a sexta, sábado e domingo a gente tinha que ir para campeonato, para Mongaguá, aquele frio, aquela chuva, ficar na praia o dia inteiro com ele. E ele curtia pra caramba. A gente que falava, o que a gente tá fazendo aqui? Agora, uma coisa
se
que o Noah vai
xadrez,
falar...
Se fosse xadrez, ia ser mais tranquilo.
Oi?
Se fosse um xadrezinho,
exatamente,
ia ser mais tranquilo.
Exatamente, um futsal no clube, tênis.
Ambiente fechado, né?
Apresentou o esporte errado, tá vendo?
Com certeza. Agora, você falou uma coisa bacana, né? As pessoas têm uma imagem do surf, de paz e amor, mas o surf é um esporte relativamente hostil. E por uma questão, né, que as pessoas não levam em consideração, os bens no surf são muito escassos. As ondas são escassas. Existe uma diferença entre surfistas e skatistas. Os skatistas, eles são muito mais amigos uns dos outros, eles torcem um pelo outro, mas a pista está ali, sempre. As ondas não, elas são raras, né? Então tem briga o tempo inteiro. É um local, assim, que passa muito longe desse paz e amor, né? Quer falar um pouquinho mais sobre isso, filho?
O surf é um dos únicos esportes que a pista se mexe. É. A prancha vai para um lado e você vai para o outro. Ou seja, totalmente diferente. Essa questão que meu pai falou é muito, muito verdade, porque normalmente as pessoas acham que surf é paz e amor, isso e aquilo. Porém, querendo ou não, quando você vai surfar, é guerra. Uhum. É guerra. Há regras tácitas, que não estão escritas em nenhum lugar. Porém, como todo esporte, o surf tem essas regras, porém, na maioria das vezes, não são respeitadas. E acaba gerando briga, às vezes você vai surfar, você volta mais estressado.
Uhum.
Essa é a real.
Vai para relaxar.
Uhum.
Exatamente. Na maioria das vezes é assim. Porém, eu vejo, como eu já viajei bastante, eu vejo que os brasileiros, eles tendem a não obedecer essas regras. Lá fora, as regras são muito mais impostas e, como eu posso falar, respeitadas. Uhum. Talvez o modo do brasileiro ser, enfim.
Que coisa ruim, né?
Meio triste.
O brasileiro, ele, via de regra, é muito mal visto lá fora. Né? Ele não respeita. Existe uma fila para se pegar onda, que é uma fila invisível. Uhum. Né? É uma polidez, né, que organiza a brincadeira. Né? Uhum. O brasileiro, via de regra, tende a macular e ferir essas regras tácitas que, como o Noah falou, não estão escritas em nenhum lugar, né? Mas organizam, né? Uhum. Organizam a prática, né? E exatamente pelo fato do bem ser escasso, não é sempre que tem onda, né? Existe muita briga, muita desavença, muita discussão.
Eita.
Né?
Gente, agora eu queria mudar um pouquinho o rumo da pauta. Você é geração Z, né, Noah?
Sim.
Quantos anos você tem mesmo?
20.
20 anos. Você cresceu com internet.
Uhum.
E esse é uma solução problema hoje para a nossa vida. E para os jovens, eu vejo que é um problema assim, seriíssimo. É algo assustador, porque quanto mais eu chafurdo nessa lama, mais eu me assusto com isso. Assim, aquele negócio das panelinhas do Discord e filmar crime ao vivo, como o Arthur disse, como se aquilo fosse ficar evanescente depois. Você fez ali na internet, como você fez para publicar na internet, aquilo vai sumir de alguma forma, sabe? Como que vocês tiveram, na verdade, não é nem como que isso aconteceu, porque eu não sei nem se aconteceu, vocês tiveram que lidar com essa questão da internet, porque você trabalha com isso hoje, né, Noah? Isso já foi um empecilho para vocês? Você vê isso à volta? Isso chega ao consultório? Queria pegar como que vocês estão vendo a internet hoje e esses problemas, né, tão pungentes.
Ser uma pessoa pública, né? Exposição, assédio...
ainda tem isso.
Como é que isso entra também?
Quando eu era pequeno, a gente surfava junto com uma GoPro, que é aquelas câmeras de ação,
de
prova d'água.
Já vimos os filmes, inclusive, são ótimos.
A gente colocava na prancha e ia surfar junto. Nessa, eu dei muita sorte por ter crescido com muitas recordações, muitas mídias dos momentos que a gente viveu, uhum, tanto surfando junto, enfim. Indo surfar no meio de chuva, enfim, ondas de 3 metros. E eu postava esses videozinhos no meu Facebook. E eu usava a internet só para isso, postar esses videozinhos. Queria ir surfar para fazer mais imagem e postar. Por quê? Porque para mim era importante para conseguir apoiador. Eu queria patrocinadores, queria apoiadores. Então, a gente fazia esses vídeos surfando. Eu, com 10 anos,
pegava, entrava no Instagram de um monte de marca, pegava e-mail, começava a redigir uns textos. Quando eu via, minha prancha estava com uns 20 adesivos, com 10 anos. E você pode sim usar a internet para se beneficiar, ainda mais se você for um atleta, você colocar o seu trabalho ali. E hoje mudou muita coisa, né? Daquela época de 2012 para hoje, 2025. Mas eu acho que tem que ter um pouco de cuidado. Porque às vezes você coloca muito da sua vida ali. E a gente não pode esquecer que tem pessoas com má intenções, tem pessoas que não querem fazer o bem. Mas é super importante uma criança, um adolescente, desde cedo, ainda mais se tiver um esporte, colocar o seu trabalho lá. Assim como eu fiz. E isso hoje em dia se tornou o meu trabalho, que a gente vai falar que mudou muita coisa. Mas o começo foi isso. Foi pela minha paixão dominante. E agora meu pai vai falar um pouco da...
Era supervisionado?
Isso aqui, gente, tá destruindo famílias. Destruindo famílias. Eu gosto sempre de brincar assim, né? Há 50 anos, a nossa avó... Vamos imaginar, a gente volta no tempo, né? Nossa avó tá na cadeira de balanço, a gente passa ali e fala, ah, onde é que tá sua filha? Ela fala, ah, minha filha tá com um estranho aqui no quarto, conversando. Nossa, coisa louca. Nossas avós nunca deixavam as filhas conversar com estranhos. Os pais, eles outorgaram isso aqui livremente para os filhos. E eles estão no quarto conversando com estranhos. E eles estão sendo forjados. Eles estão, o imaginário deles está sendo construído com base nos influenciadores que eles têm acesso. Isso não passa incólume na vida. É desesperador você ver o que está acontecendo. Eu estou atendendo um caso de uma menina de 14 anos, 14 aninhos de idade, né? E que a mãe fala, da noite para o dia, ela mudou, ela passou a nos odiar. E ela falou que se descobriu lésbica, está apaixonada por uma menina e quer viver esse grande amor. E a menina com 14 anos, né? Ela fala abertamente, eu quero viver com a minha mulher. Eu quero viver com a minha mulher. O problema não é nem esse, de viver com uma mulher. O problema é uma menina de 14 anos falando dessa maneira. Né? E a mãe tinha outorgado para a filha livre acesso a tablets, a celulares. E daí, quando ela foi ver as conversas, ela ficou completamente assustada, completamente horrorizada. Né? Então, existe hoje nessa cultura woke, é uma cultura muito perigosa, porque ela é violenta. Ela é violenta.
Desequilíbrio identitário, né? As pessoas
gera,
não sabem
gera um
são.
Desequilíbrio identitário enorme, né? Num momento em que a sexualidade ainda não está nem manifesta. O problema não é a homossexualidade, o problema é a sexualização precoce da juventude. Você tem crianças de 7 anos, de 8 anos, sensualizando no TikTok com o apoio das mães. Foi completamente diferente o acesso ao Noah, do Noah ao celular, né? Ele, como era uma criança patrocinada, ele queria fazer a divulgação das empresas. E ele conseguia empresas para patrociná-lo, né? Com 9 aninhos de idade. Ele fechou um contrato com a Decathlon. Ele falou, pai, eu entrei em contato com a Decathlon e agora o diretor quer falar com você. Então ele entrava em contato pelo Facebook, oi, meu nome é Noah.
Você tem uma reunião amanhã, meio-dia.
Agora, podia ter dado errado.
Sim.
Podia ter dado errado, eu fui muito imprudente. Né? Mas, como o Noah já falou...
Mas foi muito presente também.
Eu era presente, né? Mas ele teve o celularzinho dele. Ele editava os videozinhos dele, ele postava no Facebook, eu olhava e falava, oh, que bonitinho, né? Ele, desde sempre, ele fazia as edições dos vídeos. Então, ele usou como uma ferramenta de trabalho precocemente. E deu certo. Mas podia ter dado muito errado. Podia ter dado muito errado. Eu lembro que, quando o Noah era pequenininho, eu tinha duas casas, né? Eu tinha uma casa aqui na Vila Madalena, que era uma empresa. Eu ficava meio... período aqui em São Paulo, meia semana e meia semana lá embaixo. E a gente tinha um apartamento muito pequenininho em frente à praia. E o Noah costumava falar, né? Pai, nossa casa é bem pequenininha, né? Mas a piscina é enorme. Então, ele não ficou refém do celular. Agora, não é a realidade da maioria das famílias, né? Morar no litoral, de frente para a praia.
Não é só litoral, né, Danuca? Hoje em dia você tem play, às vezes, em prédios, né? Lá no Rio chama play, não sei se aqui em São Paulo chama também.
Sim. Assim. Tipo parquinho.
Você desce ali, aí fica, tem quadra, tem às vezes um monte de coisa. Ou rua, eu cresci em rua fechada, assim. Sim. Era fechado, jogava bola, brincava na rua, sabe? Não tinha isso. Hoje em dia você vê um monte de criança, em festinha de criança também, tudo no celularzinho, assim, ninguém conversa mais
com ninguém. As crianças não estão seguras no condomínio fechado. É. Isso é uma ilusão dos pais. Elas não estão seguras no condomínio fechado, né? E tem um livro muito bacana que eu já falei em algumas ocasiões. É um livro de uma psicóloga chamada Judith Rich Harris. Chama Diga-me com quem andas. E ela desmistifica essa crença de que se eu sou um pai que dou uma boa formação ética e moral para o meu filho, ele está protegido. Tá uma ova, né? A circunstância que o filho está inserido fora de casa, ela é infinitamente mais importante na constituição do caráter. A constituição da personalidade, ela é múltipla, né? Você tem elementos congênitos que são herdados, você tem o acaso, você tem o teu temperamento, mas você tem também a circunstância, né? E o grupo de amigos, ele pode ser maravilhoso, mas ele pode ser devastador. Ele pode ser devastador. E os pais, muitas vezes, eles descuidam dos amigos dos filhos, né? Isso é uma coisa que eu sempre fiquei muito atento, né? Muito atento. Com quem que ele anda, quem são os amigos. Tanto é que grande parte dos amigos dele são meus amigos hoje.
Sim.
Né? Os meus amigos de infância são amigos dele. E os poucos amigos que ele tem da geração Z são meninos queridos que a gente recebe em casa, mas muitos se perderam, como ele falou.
Sobre
muitos.
Jogando também a bola pro Noah, queria falar um pouquinho de educação, porque acho que tem tudo a ver esse círculo social. Hoje em dia, os pais eles estão preocupados ali, alguns pais, né, claro, que estão mais atentos a essa questão da educação dos filhos. Então, em casa aqui, cuido eu, tal, vou educar nas virtudes, nos valores e tal. Aí o filho vai para a faculdade. Aí na faculdade é cultura woke, é cabelo roxo, e é feminismo e não binário, e é tudo isso. E aí, daqui a pouco, o seu filho, que começou no primeiro período, já no oitavo período ele é outra pessoa. Como é que você sentiu isso? Como é que foi a tua relação com vida de estudos? Eu sei, claro, você viajou para caramba, a gente vai falar um pouco também dessas viagens e tal, mas como é que você se sentiu nesse mundo acadêmico, esses grupos sociais, e depois eu queria uma palavrinha tua sobre isso.
O Noah, você não optou por não ir para a faculdade, né, Noah?
Eu optei por não ir para a faculdade agora, nada impede daqui uns anos no futuro, mas eu tive relação com poucas pessoas assim que fizeram faculdade e tiveram uma grande mudança, mas mesmo na escola eu consegui ver um pouco da mudança. Eu tinha alguns professores de filosofia que colocava filme de uma parte, de um lado, e não colocava de outro. Bem tendenciosos. E eu observava, desde o início ali no ensino médio, a mudança de algumas pessoas de opinião por não ter uma chance de entender o outro lado. Ainda na escola. Isso na faculdade...
Se potencializa.
Potencializa 10 vezes. Ele fala direto para mim dos casos que vê de filhos de amigos, de como mudam e... Mesmo hoje, eu indo para a faculdade, ele ainda ficaria com medo.
Eu acho que o Noah não está pronto.
É, né?
Eu acho que ele não está pronto. E para mim é muito dolorido isso, né? Porque eu ministrei aulas em vários lugares, em universidade, por 38 anos. Eu tenho 2 faculdades, 3 pós-graduações, mestrado, doutorado. E é com muita dor no coração que eu falo que hoje o pior lugar que você pode enviar um filho é escola e universidade, com raríssimas e honrosas exceções. Eu tive, nesses 38 anos, o desprazer de ver o desmantelamento total da educação no Brasil. É assustador. Outro dia eu postei no meu Instagram uma comparação do hábito de leitura dos indivíduos da década de 70 para os indivíduos de hoje. E assim, eu participei de inúmeras salas de professores.
Acho que eu vi esse vídeo, né? Quantos livros você lê no mês? Inúmeras salas de
professores. Eu afirmo categoricamente, 99% dos professores não leem. Não leem. Muito pelo contrário, me chacoteavam quando me viam com livros. Né? Sala de professor hoje, infelizmente, é o local propício para os professores chacotearem dos alunos, né? Falarem absolutamente de tudo, menos daquilo que interessa, menos daquilo que é importante. Então, eu sempre falei para o Noah, falei, filho, imagine o que, que aconteceria se você se disponibilizasse a maratonar todo o conteúdo da Brasil Paralelo por 3 anos, por 4 anos. Ou fazer o COF, ou fazer o meu próprio curso, meu curso de formação que ele está fazendo. Né? Isso vai dar solidez moral, isso vai dar solidez ética.
Conhecimento,
né? Para ele fazer o contraponto com os professores. Então, quando o Noah começou a trabalhar com marketing digital, pelo fato de, desde pequenininho, ele ter postado algumas coisas com relação ao esporte, ele tinha um número de seguidores relativamente grande. Aí ele começou a estudar marketing digital, virou afiliado, né? E começou a ganhar dinheiro muito rápido com isso. Que ele vai falar um pouquinho do trabalho dele, né? Muito rápido. Nos primeiros 3 meses, o Noah começou a ganhar mais do que eu ganhava com 40 anos de idade.
Caramba!
E assim, como é que eu vou chegar para o cara e falar, você precisa fazer uma faculdade? Se ele está bebendo em fontes como o BP, como o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, se ele tem um referencial intelectual bom em casa...
Se ele é um ótimo leitor, né?
Não é o leitor que eu gostaria que fosse, mas é muito acima da média.
Com certeza.
Muito acima da média. É o que eu sempre falo para o Noah, né?
Eu falo, Noah, 2 livros por ano.
Você é muito acima da média da tua geração, mas muito abaixo do que você pode ser. Eu pego pesado com ele o tempo inteiro, né? Tem treta em casa, né? O pessoal fala, ah, puxa vida.
Deve ser mil maravilhas.
Essa coisa de família perfeita não existe, né? Ah, o Danuca, orientador filosófico, familiar. Tem altas tretas em casa. Altas tretas. Educar é sempre um enorme
desafio.
E
é porque vocês não jogam poeira para baixo do tapete.
Não, não.
Então elas estão sempre sendo resolvidas, né?
Aham. Então, eu fico
sarrafo,
feliz dele,
né?
Não ter ido.
Jogar a régua para cima.
E o Elon Musk outro dia falou, né? Você não precisa ir para a faculdade para adquirir conhecimento bom. Hoje o YouTube tem tudo ali. Agora, se você tem a vocação para ser um médico, um neurocirurgião, se você quer ser um engenheiro, você ainda vai ter que ir para os bancos escolares, né? Mas eu acho que hoje o Noah ainda não está preparado, né? E daqui a uns 3 ou 4 anos, quando o cérebro dele estiver mais maduro, né? Talvez seja a hora dele ir, se ele quiser.
É aquela frase, né? Não deixe que a faculdade atrapalhe seus estudos.
Exatamente, exatamente. Né? Hoje, o conhecimento sólido, infelizmente, ele está fora dos muros da universidade. Né? É uma tristeza.
Falando quem já esteve lá por muito tempo.
E eu tive em faculdade pública, faculdade privada, rodei o Brasil todo. É muito triste.
A gente lançou, inclusive, o Utopia falando a respeito de toda essa desgraça educacional, assim, disponível aí para os membros assinantes. Então, para você se tornar membro, você vai assistir aí.
Sim.
Muito pesado no coração ali. Depois do Pátria Educadora, é um documentário específico sobre universidades brasileiras.
É um local, infelizmente, de formação de militantes, né?
Uhum.
Quando deveria ser um local de discussão de ideias. Né? Eu não acho que, por exemplo, a esquerda não tenha bons pensadores. Tem um sociólogo que eu adoro e que sempre foi a vedete da esquerda, que é o Pierre Bourdieu. Uhum. Nossa, eu falo direto do Pierre Bourdieu na minha formação. Falo de Marx, falo de Pierre Bourdieu. Eu acho que um professor, ele precisa colocar todos os lados da moeda, estimular o pensamento, né? Coisa que não aconteceu na formação dele básica. A professora de filosofia era uma militante feminista que falava de tudo, menos de filosofia.
Uhum.
Né? Tudo menos de filosofia. E é um dó, né? Então, infelizmente, o conhecimento está fora dos muros da universidade, com honrosas exceções. Né? Com honrosas exceções.
Como que é seu trabalho hoje na internet?
Me passa o livro do Ed. Bom, como ele falou, eu já tinha um número relativamente grande ali de seguidores no TikTok e no Instagram, por conta muito dos nossos vídeos quando eu era pequeno. Uhum. E eu, de certa forma, usei isso ao meu favor no marketing digital para vender automações que facilitam a venda no marketing digital em si e treinamentos que te ensinam diversas áreas do digital, que seria tráfego, copy, ADS, X1, conversão, até cursos, produtos físicos, produtos digitais. E eu lembro que eu usei um pouco do meu público que eu tinha para fazer esse tipo de divulgação. E no primeiro mês, eu lembro que eu não queria falar para ele, porque eu gosto de fazer as coisas sem ninguém encher o saco. Por mais que ele nem encheria o saco, eu gosto de fazer as coisas na minha.
Também para não criar expectativa.
Não queria criar expectativa. E daí, no primeiro mês, eu lembro que eu fiz R$8.000. Só que eu precisava de um CNPJ para sacar. Eu cheguei e falei, pai, comecei um trabalho aqui, tem R$8.000, você me presta a conta?
Meu filho entrou para o mundo das drogas.
Achou que eu tava clonando cartão. E foi muito engraçado, porque foi muito rápido, tanto por esse público que eu já tinha, porém, eu fui melhorando cada vez mais, fui usando o público e fui melhorando o meu conteúdo, que eu gostaria mesmo de passar, juntando a minha paixão dominante, que seria o surf, falando sobre marketing digital e muitas coisas que ele fala na formação dele. Tá difícil para eu acabar, são mais de 250 horas. Quanto mais eu assisto, mais conteúdo eu amo e consigo passar. Só que não acaba.
Né? Não, e juntando isso com o coffee, é trabalho para uma vida inteira.
Meu Deus do céu.
Trabalho para uma vida.
Precisa nem de faculdade.
Não, aquilo ali equivale a umas 10.
E eu converso com muitos adolescentes hoje que querem entrar no marketing digital. E é muito bonito porque eu converso com eles diariamente. E no meio da conversa eles falam, cara, eu quero aprender marketing digital para ajudar minha família. Para retribuir o que eles fizeram por mim. E eu vejo que, cara, eu já fui pro Havaí, que é um lugar que eu amei estar. E a cultura do Havaí é muito linda. Tem uma praia lá chamada Praia de Waimea. E o Ed Aikau, ele era um guarda-vidas lá de Waimea.
Vou mostrar o livro aqui?
Pode mostrar.
Aqui pra câmera.
Ele era um guarda-vidas de Waimea. Waimea quebra umas ondas enormes lá no Havaí. E ele era muito respeitado. Ele surfava essas ondas enormes. E eles estavam fazendo uma travessia de canoa para
do Havaí ao Tahiti.
Do Havaí ao Tahiti. De canoa com um grupo. Porém, eles pegaram uma tempestade no meio do caminho. A canoa virou. E o Ed, ele saiu nadando para buscar ajuda. A ajuda veio e nunca mais encontraram o corpo do Ed.
1976, isso.
Caramba!
Hoje o Ed...
Mas ele achou ajuda?
Uhum. Conseguiu achar
ajuda. E como que o corpo se perdeu? Que loucura!
Nunca mais acharam o corpo dele. E hoje, nessa praia de Waimea, tem um campeonato especial do surf que chama Ed Wood Go. É o campeonato com as maiores ondas do mundo. Ondas de 20, 30 metros. Que significa o quê? Significa força e coragem. O Ed iria competir esse campeonato. Ele iria entrar nesse mar, por mais que tivesse 30 metros de onda, ele iria. E quem ganha esse campeonato, as pessoas falam, foi o Luke, né, que ganhou um outro guarda-vidas. O Luke foi. Ou seja, na cultura havaiana, o Ed, ele é um herói. Ele significa coragem, ele significa força. Força para proteger o seu povo. E eu sinto que o Brasil não tem isso. O Brasil não tem heróis, não tem gente que... Cara, olha isso. Quem as pessoas vão olhar hoje nas mídias? Anitta? É muito triste, porque no Havaí a gente vê que as crianças, elas aprendem sobre a história do Ed. Alguém que se sacrificou pelo seu povo e deixa admiração.
Uhum.
Deixa algo que, cara, eu quero ser igual a ele. A molecada, criancinha, loirinha do Havaí, quero ser igual a ele. Quero proteger meu povo, quero trazer superação pro meu povo, quero trazer coisas boas. Não tem isso aqui.
Não,
Olavo falava isso, que o brasileiro, ele tem orgulho da geografia. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E é algo bonito, né, que começou aqui com o primeiro documentário da BP, o resgate dos heróis, né, o resgate das pessoas que foram importantes para a consolidação desse país maravilhoso. Né, e o Brasil não tem memória. Né,
as pessoas
mas continua
não dão
aí,
valor.
Fala da história.
E quando aparece alguém que poderia ser um pretenso herói, geralmente faz chacota.
Exatamente. Não tem mídia, não tem holofotes para pessoas que merecem atenção. Porque hoje... No Brasil, existiram milhares de Eds. Quem sabe deles?
Uhum.
Tá, e foi através desse livro que você começou a querer fazer esse trabalho?
Foi através desse livro que eu descobri que o Ed era um herói que eu queria seguir. Que eu admirei o trabalho dele, admirei o que ele fez. E através do Ed, eu consegui passar tanto para as pessoas que querem aprender sobre marketing digital, essa história de superação. E agora eu estive em Noronha, eu fiz um trabalho com o projeto Golfinho Rotador e eu levei esse livro para a comunidade que esse projeto apoia. E foi muito legal poder deixar um pouco do livro e da história que me marcou para pessoas que não têm tanto acesso assim.
Uhum. E esse livro foi um castigo para você, né?
Putz, eu não falei disso.
Esse livro foi um castigo.
Porque era em inglês.
Não.
Eu pisei na bola.
O Noah tinha uns 10 anos de idade e ele pegou o nosso cartão para comprar joguinho.
Pokémon.
E queimou uma grana no cartão. Aí eu fiquei pé da vida, né? Daí eu e a Nath chegamos para ele e falamos, seguinte, não dá para ficar assim. Então, de duas umas, ou você vai ficar um mês sem surfar, ou você vai ter que ler esse livro inteirinho e fazer um resumo para nós, né? Os psicólogos de plantão mais behavioristas falariam, cara, você está associando uma coisa boa a um castigo, né? Mas eu tinha certeza que ele ia se apaixonar por isso, né? E ele leu, gostou pra caramba.
Melhor castigo do mundo.
E eu acho que foi o primeiro livro que você leu, né?
Foi
o primeiro, e fala, não, pai, eu quero ler.
Livro grande.
Né? E ele leu o livrinho todo, né? E marcou bastante ele, né? Foi muito bacana, muito bonito, né? Foi o primeiro livro que ele leu.
E a importância também da leitura, eu queria que você falasse um pouquinho disso, do hábito da leitura para a formação do imaginário, né? Porque se ele não tivesse lido esse livro, ele não teria nem vislumbrado aquilo que ele poderia ser, ou poderia chegar com um herói desse.
É, você sabe que eu acho que uma das maiores misérias que a gente tem hoje no mundo... E principalmente no Brasil, é o apequenamento do senso imaginário. A Lara fala muito disso no curso dela, né? E assim, a maioria dos jovens ainda acredita em bem e mal, né? Pensa que assim, os índios no Brasil, eles eram super bonzinhos, os portugueses eram os malvadões. Gente, isso é de uma simplificação da complexidade da vida que é absolutamente tosca, né? Os índios viviam aqui em guerra, né? Vamos pegar, por exemplo...
Tinha canibalismo.
Esse livro aqui é um livro que eu quero que o Noah leia, né? É um livro do James Michener. Eu acho que é uma obra-prima, né? O James Michener, ele conta a história do Havaí desde os anos 800 até os dias atuais. É comum falar assim...
Deixa eu mostrar aqui.
O Havaí, ele foi anexado pelos americanos malvadões. Gente, a história é tão complexa. Tão complexa. Primeiro que o povo havaiano, ele chegou do Tahiti, muito provavelmente fugido do Tahiti, porque o povo polinésio era um povo muito voltado para a natureza, mas assim, pautado em sacrifícios, né? Sacrifícios humanos. Né? Uhum. Muitas pessoas chegam e falam, olha, os europeus, Capitão James Cook chegou no Havaí e disseminou uma série de doenças, né? E expropriou os havaianos das suas terras. Aí você vai ler os diários do James Cook, que a gente tem, né? E no diário dele, está explicitado assim, a preocupação que ele tinha com a contaminação dos nativos por doenças venéreas dos seus marinheiros. Então ele proibia os marinheiros de ter relação sexual com as havaianas. Mas os havaianos eram um povo muito, muito promíscuo em termos sexuais. E as havaianas se entregavam para os europeus, né? Casavam com os europeus, né? Então, é de uma complexidade tão grande, né? Uhum. A relação entre colonizadores e colonizados, né? E você pega um pequeno romance como esse e a tua imaginação faz assim, ó, nossa, a vida é muito mais complexa, né? A gente tinha missionários muito bons e missionários que não valiam nada. Uhum. A gente tinha polinésios com um coração benevolente e polinésios que venderam suas terras por qualquer preço. É, a gente tinha japoneses que foram pro Havaí ajudar a colonizar e levaram riqueza, e levaram uma cultura maravilhosa, né? E é bonito isso, né? A gente pode, por intermédio da leitura, expandir o nosso imaginário. Mas tem uma outra maneira também de expandir o imaginário, que é a viagem. O Noah lê muito menos do que eu, muito menos. Mas a minha primeira viagem internacional para surfar foi com 30 anos. O Noah tem 20 anos e já fez 20 viagens internacionais.
Nossa, tudo para surfar?
É.
Que legal! Tudo pra surfar.
Então, você vai entrando em contato com culturas, você vai entrando em contato com outras dinâmicas.
O tal do conhecimento por presença, né?
Conhecimento por presença, que é o professor Olavo de Carvalho falava, né? O conhecimento por presença. Então, assim, hoje eu não pego tanto no pé do Noah para ler, porque, assim, isso é uma característica minha, né? Eu acho que, em muitas ocasiões, ele se sentiu pressionado por mim. Hoje eu já baixei a guarda e falei, caramba, a experiência que esse cara tem com 20 anos, eu não tinha. Uhum. Com 20 anos. Né? E exatamente pelo fato de não poder ter viajado, ter tido experiência com outras culturas, eu quis viajar aqui. Uhum. Né? E isso é muito bacana, né? Você consegue viajar por intermédio da tua mente, né? Pela tua imaginação.
Mas tem muita questão da fase, eu acho, também, né, Danuca? Porque eu já tive uma fase que, cara, nunca lia nada. E aí, depois de entrar em contato com um certo meio cultural, uhum, estar rodeado de pessoas com cultura, com valores, e olhando, falei, cara, esse cara é inteligente. Uhum. Eu quero ser como esse cara. Esse cara é um referencial aqui para mim. O que, que ele faz? Pô, ele lê.
Uhum,
porque claro, eu sempre assimilei muito por audiovisual, por exemplo. Só que, inclusive, estudos, nem precisa de estudo para isso, que se você pegar direto no livro, na fonte, você retém muito mais, porque você, uhum, tá, é o cara diretamente falando com você, né?
Perfeito.
Então, você tá anotando, você tá voltando para ler aquele parágrafo uma segunda vez do que você assistir só, sei lá, uma videoaula. Não que as pessoas não possam aprender por cursos e etc. Já aprendi muita coisa assistindo podcast, etc. Mas, cara, não muda quando, sim, você pega num livro ali de fato e lê.
Sim.
E eu me lembrava de livros, assim, que, cara, eu já sabia de cabo a rabo a história ali. Então, por exemplo, sei lá, a gente volta e meia aqui, falava do, sei lá, George Orwell, 1984. Falei, pô, eu sei a história de cabo a rabo. Só que eu falei, cara, nunca peguei esse livro pra ler, uhum, cara. Eu tô falando aqui um negócio que eu não peguei pra ler.
Exatamente.
Então eu vou comprar e vou ler essa porra, entendeu? Vou pegar, uhum, e vou ler esse negócio, porque...
E aí você percebe tanto de coisa que tinha ali.
Exatamente, cara. É. O Melk fala bastante disso, é, né? Da formação do imaginário.
Esse tempo atrás eu vi... Eu sei que isso não é fonte de sabedoria, mas eu vi um reel. Muito bom.
Ah, depende de quem é o reel. Depende.
Eu nem sei de quem que era. Uhum. Na verdade, o Instagram me sugeriu, falando, uhum, assim, como é a experiência de ver um filme? Aí é um cara descendo uma escada bem bonita, assim, com umas flores em volta, num tempo real.
Uhum.
Como é ler um livro daquela história?
Uhum.
Nossa, aí vem a câmera por baixo, pega o pé dele, pisando o próximo degrau, aí filma as flores, aí a cara, as microexpressões faciais e tudo. Uhum. É tanta coisa que tem além ali, a leitura... A leitura é muito vasta. Só que aí, o negócio do conhecimento por presença, a leitura também se baseia na vida.
Uhum.
Então, se você já tem a experiência com a fonte primária, que é a própria vida, também, uhum, é claro que isso é de grande valia. Agora, também, só é de grande valia porque o imaginário do Noah foi bem formado para ele sorver bem as experiências.
Uhum.
Porque, senão, ele poderia fazer um estrago com essas... Um menino, uhum, viajando para 20 países diferentes, uhum, para surfar. Ele poderia, uhum, ter feito tudo errado,
uhum,
nessas
e na maioria das vezes sozinho, né?
Pois é.
Na maioria das vezes sozinho. É, mas é uma outra coisa importante, assim, quem que faz parte da tua sinfonia de vozes, né? É algo que eu sempre falo pro Noah, falo, filho, escolha muito bem quem vai formar a tua cabeça, né? Muito mais vale você se sentir o mais idiota numa mesa de gênios do que ser o mais inteligentinho numa mesa de bocós, uhum, né? olhar para as pessoas assim e falar, caramba, meu, como eu te invejo, cara, um dia eu quero ser que nem você, né? Uhum. Isso é muito importante, né? E eu acho que, de certa maneira, né, você tem bons amigos, né? Você tem boas referências, né? Isso eu acho que é algo imprescindível que os pais deveriam fazer para os filhos. Né?
Exatamente.
Em quais mesas que eles estão sentando, né? Com quem que eles estão sentando? Quem faz parte da sinfonia de vozes, né? Tem um chavão na psicologia, né? Que nós somos a somatória das cinco pessoas mais próximas, né? Eu acredito que sim. Né? Tem também aquela coisa, né, de que somos seres públicos e privados, né? Existe, claro, algumas características congênitas da gente, o nosso temperamento, né? Mas existe a circunstância também, é o eu e a circunstância do Ortega, né? Eu sou eu e a minha circunstância. Eu não tenho a mínima dúvida, a circunstância ela é infinitamente mais importante do que a biologia.
Uhum. Caramba.
Infinitamente mais importante.
Nossa, mais importante do que a biologia, mais importante do que a criação dos pais.
Uhum. Eu não tenho dúvida disso. Eu vejo isso o tempo inteiro. Caramba. Em clínica. Né?
Falando em circunstância, eu queria entrar no problema das drogas. Eu acho que é um assunto que...
Muito bom, muito
bom. E também permeia muito esse meio do surf.
Uhum.
Porque a galera já associa o surf com maconheiro.
Maconha.
Né? Lembra maconha. Do o Zé, o João Frango lá, acho que é João Frango do...
Tá dando onda.
Tá dando onda. Pô,
nem todo maconheiro é surfista, mas todo surfista é maconheiro. Eu ouvi muito isso, né?
Então, como lidar, e aí eu quero também ouvir do Noah, porque você falou que perdeu amigos para as drogas, eu queria... detalhes dessas histórias, o que você viu aí nesse meio. E qual que é o problema da maconha, assim? Só já para os pais, para os jovens que estão nos assistindo, é o quê? É porque te deixa lesado, você não consegue reter o conhecimento, ou é muito mais embaixo do que isso?
Tá, bom, não sejamos desonestos, né? Hoje o surf é um esporte olímpico, a esmagadora maioria dos atletas estão limpos, eles são íntegros, as marcas que patrocinam são marcas extremamente sérias, mas a gente não pode esquecer que o surf ele fez parte da contracultura, finalzinho da década de 60, 1970, então as drogas eram muito presentes. Eu perdi muitos amigos para droga, muitos, mas não só para maconha, né? Para drogas pesadas. A gente não pode esquecer que Santos, a cidade onde eu cresci, ela foi a capital mundial da AIDS.
Olha só.
Né?
Que loucura.
E a AIDS era... pega, né? Por sexo e uso de drogas injetáveis.
Uhum.
Eu cresci, na minha adolescência, com muito medo da contaminação. Muito medo. Você saía na rua... Você via pessoas cadavéricas. E a AIDS, naquela época, era uma sentença de morte, né? Era uma sentença de morte.
Não tinha muita
eu
informação.
Lembro de um amigo que eu perdi, que era surfista. Foi o primeiro amigo, né, que se contaminou com uso de droga, com seringa contaminada. E logo em seguida foram 50, como se fosse dominó.
Que loucura.
Uma verdadeira loucura. Né? E assim, querendo ou não... As drogas pesadas, elas começam com a maconha, que parece que é uma droga leve, né? Mas acaba abrindo para outras experiências.
Porque, ninguém,
né,
tem overdose de maconha.
Não tem. Mas a maconha, ela gera uma síndrome amotivacional muito grande. E eu, sinceramente, não conheço, excetuando-se talvez músicos e artistas que podem até ter algum benefício com o processo criativo com a maconha. A maioria ou a totalidade dos meus amigos que fizeram uso de maconha, para mim está claro que eles não atingiram a excelência humana. Não atingiram. Fica no meio do caminho. Né? A maconha gera uma síndrome amotivacional. Aquilo que você poderia atingir da tua arete, da tua virtude, vai ficando pelo meio do caminho. Né? E eu fiz questão de falar muito abertamente sobre drogas com o Noah, que é um tema que muitos pais acabam fugindo e não tratam como deveria ser tratado. Né? Sexo, né, e drogas. Né?
Tabus aí.
Tabus. São tabus ainda hoje. Né? Então, desde sempre, eu conversei com o Noah a respeito disso. Né? E ele perdeu alguns amigos também. Não como eu, né? Mas ele perdeu alguns amigos. Hoje mesmo nós estávamos subindo para cá e lembramos de um menino querido, um menino bonzinho, um enorme talento, que foi preso agora por tráfico de drogas. Né? O menino que competiu com ele, que frequentava a nossa casa. Mas você vê a ausência do pai. Uhum. Né? Ele mudou para São Paulo, inclusive, porque o pai perdeu o emprego, veio para cá. E assim, o pai tirou o menino da paixão dominante. Uhum. Tirou o menino de um local que estava protegendo o menino. E aqui ele se perdeu.
Que loucura. Né? E como é que eram essas conversas, Noah? Eram conversas difíceis ou para você eram naturais? Como é que era?
A gente já conversava muito sobre... Ele me deu até um caderninho, que era um caderninho mostrando todas as drogas e todas, a maioria, né? Todas, né, difícil.
Uhum.
A maioria e qual era a composição, que ela, como ela atuava.
Era do CEBRIDE, o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, lá da Escola Paulista de Medicina. Eles tinham alguns panfletinhos explicando todos os tipos de droga, mecanismo de ação. Então, dei para ele e falei, estuda isso aqui, cara.
E é super normal a criança ou adolescente ter curiosidade, ter dúvida. Cara, quando eu tinha 14 anos, eu queria saber como era ficar chapado.
Uhum.
Qual era a sensação. E eu tinha meu pai para conversar. Pai, como é que é? O que, que acontece? Quais são os prós e os contras? E quando não se tem um pai ou uma mãe, vai perguntar para outra pessoa. E daí é muito mais fácil para ter uma entrada ali naquele mundo. Com meu pai, a gente conversava sobre tudo. Pô, pai, o que é isso? Como é que funciona a cocaína? Isso, aquilo, aquilo. Então, me dava uma... Como eu posso falar?
Uma segurança.
Segurança e educação de, pô, eu sei o que, que é isso, tô de boa, não preciso...
Se me apresentar, eu já vou saber como lidar, assim, eu já vi.
É meu dicionário aqui, ó.
Até porque, geralmente, quando os pais falam da droga, fala que é ruim. Daí o filho faz uso de droga e vê que é gostoso.
Uhum.
E vê que tem um barato bom. Fala, puxa, mas meu pai me enganou. Isso aqui é inócuo. Isso aqui, olha só, só tô dando risada e tô com fome.
Exato. Mesma coisa com pornografia.
Exatamente, a mesma coisa. A mesma coisa, né? E tem uma outra coisa importante, né? Acho que quando Noah tinha 12 anos, eu expliquei para ele o que era camisinha. E no meu curso de formação, eu falo que os pais precisam explicar isso para os filhos. E eu tive um aluno no curso de formação que ficou completamente incomodado. Um católico da bolha, né, falando, Marcelo, eu estou extremamente decepcionado com essa tua aula, porque você está estimulando teu filho a fazer sexo. Eu falei, cara, você não está entendendo nada. O meu curso de formação é um curso de formação, entre outros, para terapeutas. Né? Não é um curso de formação para católicos. Eu não vendo meu curso de formação para católicos. Até porque eu atendo espíritas, evangélicos, protestantes, católicos. E apesar de eu ser católico, eu estou inserido no mundo.
Sim.
Né? Eu vi jovens como Noah morrerem de AIDS. Morrerem. Então, assim, é importante chegar e falar, olha... Eu gostaria que você fosse fiel. Eu gostaria que você tivesse uma namoradinha. Eu gostaria que você fosse casto. Eu não fiz isso. Mas se um dia você, porventura, né, pelo seu ímpeto desejante, for fazer sexo com alguém, por favor, proteja-se. E é assim que se usa. Né? E é assim que se usa. Gente, nós estamos falando de morte. Nós estamos falando de morte. Né? Eu lembro da minha médica, Maria Cristina, né? Quando ela me atendia na época da AIDS, ela falava, Marcelo, acabei de atender uma mãe com uma filha de 14 anos que se contaminou com AIDS.
Nossa Senhora, Deus me livre.
14 aninhos de idade. Né? Então, assim, para mim sempre foi assustador isso. Né? E assim, a gente precisa conversar com os filhos a respeito disso. Né? Sexo, preservativo, fidelidade, castidade. Eu já falei aqui, inclusive, eu acho que foi no primeiro episódio com o Silvio Medeiros. Meu pai, minha mãe, meu avô, né, nunca chegaram para mim quando eu era jovem e falaram, moleque, você sabe o que é fidelidade? Você sabe que tu vai ser bicho se você trair? Nunca ninguém falou isso, né? Só que eu ia para a rua e o estímulo era traição. Né? Quanto mais você pega, mais fodão você é. Né? E eu traí várias namoradas. Eu falei isso no primeiro episódio aqui. E é terrível. Isso é, é... Um homem que trai a própria esposa, um homem que trai a própria namorada, quem mais ele não é capaz de trair?
É. Sim.
Né? Ele tá traindo a pessoa que tá ali se entregando, que tá confiando a ele. Então, assim, os pais não falam a respeito disso. Né? E essa molecada vai aprender na rua. Né? Com as piores pessoas, com os piores exemplos, ou aqui. Né? Isso aqui é maravilhoso, é só uma ferramenta. Né? É só uma ferramenta, mas a gente tem que saber usar. Né? É. A gente tem que saber usar.
E como é que foi essa experiência dessa conversa sobre sexualidade? Porque eu acho que a conversa de sexualidade é até mais delicada do que a de drogas. Não sei, eu tenho essa impressão.
É, dá uma vergonha alheia, não. Não, mas que eu tive que 13 anos.
Pegou uma banana, uma camisinha.
Foi assim mesmo, sentou na mesa.
Eu lembro da cara dele até hoje, vermelho, assim, não sabia onde enfiar a cara.
Não, mas foi super importante pra mim. Super importante, porque é a mesma coisa da droga. Quando você tem alguém pra conversar, quando você tem alguém pra tirar informação, você vai aprender em outro lugar.
Uhum.
E na internet também. Porque a internet, ela tem várias camadas. Você vai moldar o algoritmo. Eu acho meio sacanagem a galera chegar e falar, pô, na internet só tem conteúdo horrível. Não, porque você que molda o algoritmo. Uhum. Se você não gosta daquilo, você clica na tela e clica em não interessado. Porém, tem várias... Como eu trabalho com a internet, eu trabalho com várias contas. E às vezes, quando eu crio uma conta nova, aparece lá os conteúdos mais viralizados. Quando o algoritmo não tá pronto para mim.
Calibrado.
Calibrado. Aparece cada coisa. Meu Deus do céu.
É o buscar e é sexualizado já. Deus,
é um inferno de Dante ali. É, a maioria dos adolescentes hoje, a maioria... que estão com esse algoritmo treinado,
super
valorizam traição, super assim, é trend de TikTok. Só que isso vai ter na vida real quanto no TikTok. Não adianta falar, ah, as redes sociais são o maior problema, porque a gente pode moldar isso para o bem, para tirar alguma coisa que vai valorizar tanto o nosso trabalho quanto a nossa pessoa. Só que ali também tem muita coisa ruim. E, por exemplo, se um adolescente que não tem uma maturidade para treinar aquele algoritmo, consequentemente, ele vai cair uma hora ou outra ali, nessas armadilhas que tem.
Essa concupiscência, né, do olhar e tal. Danuca, aproveitando ainda esse assunto, você falou da questão da AIDS, da tua época ali, você falou de Santos também, e antigamente não tinha essa consciência, essa informação toda, tanto a respeito da AIDS como doenças sexualmente transmissíveis, drogas, etc, etc. Sexualidade, sexo e tal, aberto. Cara, hoje em dia a gente tem uma explosão aí de informações, é até mais informação do que a gente consegue consumir. Tem muita propaganda em cima disso. Por que que os pais não falam disso dentro de casa?
Por medo. Despreparo. Né? Medo de não ser amado pelos filhos. Os pais estão na camada 4. Né? Eu vejo cada vez mais isso. Os pais desesperados pensando, se eu falar isso, o que que meu filho vai achar de mim? O que que o meu filho vai achar de mim? Os pais querem ser amados. Alguns pais, né? Talvez a maioria. Eles querem ser amados pelos filhos. Né? Eu já abdiquei desse desejo há muito tempo. Eu tô me lixando se o meu filho me ama ou não. Né? Eu quero que, quando ele esteja formado, ele olhe para trás e fale, caramba, eu respeito aquele homem. Né? Não estou preocupado com isso. Né? Mas eu vejo os pais fugindo de conversas importantíssimas, delegando as conversas importantes para a escola, para psicólogo. Né? E é um dó. A psicologia é uma área absolutamente maravilhosa, mas é uma das áreas mais contaminadas que existem hoje. Né? Você manda o teu filho para uma psicóloga, para um psicólogo, se você não escolher muito bem... Né? O que ela vai falar é, permita-se, seja feliz. Né?
Faça o que seu coração mandar.
Faça o que seu coração mandar, ouça os seus sentimentos. Como assim, ouça os seus sentimentos? Mas que absurdo isso.
Quando vai ver, vira bicho.
Vai contra toda a sabedoria, né? Ocidental, oriental. Né? Tipo, tente colocar a rédea no teu sentimento. Tente colocar a rédea nas tuas emoções. Né? O indivíduo que se deixa levar pelos sentimentos, ele se animaliza. E infelizmente, hoje é a tônica da psicologia. Né? E os pais vão tendo medo, né, de tratar essas questões delicadas, essas questões espinhosas com os filhos, e vão delegando. Né? E hoje a gente não tem tantos bons profissionais assim para fazer essa função.
Essa questão dos profissionais, meu irmão, por exemplo, se formou em psicologia na UFRJ, e eu fui na formatura dele. Cara, eu olhava para os amigos ali, né, de turma dele. Pô, você percebia já que a pessoa não conseguia nem saber direito o que, que ela era, o que ela se identificava ali. Sim. Você fala, cara, se você não sabe direito nem quem você é, como é que você vai tratar alguém?
Perfeito. E qual disciplina, qual profissão necessita mais de uma polimatia? Freud era um homem extremamente culto. É um homem que leu sobre religiões comparadas, leu sobre mitologia... É, Jung era um homem extremamente culto. Né? Então, se você quer trabalhar com as dores da alma, com as dores da existência, você tem que ler muito romance, ler muitos clássicos, você tem que tentar estabelecer a unidade que o professor Olavo de Carvalho tanto falava, né? A busca da unidade do conhecimento se manifestando na unidade da tua consciência. Tem que ler de tudo, tem que entender um pouquinho de farmacologia, de psiquiatria, de neurociência, de poética, de retórica, de comunicação, porque você vai lidar com dores da alma, você vai lidar com a complexidade da existência. E, infelizmente, hoje você vai para uma faculdade de psicologia, você vai ter lacração do começo ao fim. No segundo ano, você é estimulado a escolher uma especialidade. Ah, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Você vai se especializar em meia dúzia de técnicas e sai com essas meia dúzia de técnicas com furor curandis, tentando apaziguar as dores da alma, que são extremamente profundas. Uhum. Não é à toa que o Nietzsche falava, né? O maior psicólogo do mundo, para mim, era o Dostoiévski. E aí você vai ler Dostoiévski, você vai ler Balzac, você vai ler Shakespeare, você fala, meu Deus,
Tolstói.
Tolstói, você fala, que coisa linda. Esses caras mergulharam profundamente nas dores humanas, né? Então, assim, nenhum psicólogo deveria se colocar na frente de uma outra pessoa sem ter lido, pelo menos, 100 grandes clássicos da literatura mundial. Né? Mas, infelizmente, isso passa longe da realidade hoje.
É porque o imaginário dele fica muito restrito só com aquele conhecimento enviesado da faculdade, né? As dores da alma estão realmente nesses clássicos,
sim,
né? Agora,
sim.
Noah, eu tô ouvindo essa conversa aqui... E aí eu tô pensando no pai que tá em casa, ou então no menino, às vezes até o jovem que nos está ouvindo, e parece uma realidade assim, parece que o Noah não faz parte dos meninos da idade dele, sabe? É como se ele tivesse descolado, o que eu sei que não é verdade, porque você tem uma série de amigos, etc e tal. O que que você, da sua perspectiva como jovem, diria para um pai, diria para uma mãe, para que o filho dele seguisse o seu caminho, em detrimento de seguir o caminho das circunstâncias do mundo, sabe? Porque o mundo vai falar tudo o contrário do que o Danuca fala.
Uhum.
O mundo vai falar, ouça seu coração, siga seus sentimentos, experimente tudo. O povo tem um negócio com sexo, que é fazer test drive. Vai fazer test drive, porque o dia que você se casar, vai que você vai querer ser fiel o resto da sua vida. Então, você já tem que ter experimentado tudo. Assim, uma necessidade muito grande de uma destemperança, sabe? Uhum. Uma falta de temperança. Aí vem Danuca falando de valores, virtudes, castidade... não as drogas, usar o surf como paixão dominante. Assim, esse discurso ele é muito contra a corrente do mundo. O que, que você diria para um pai e para uma mãe que funciona? Tipo, cara, faz isso aqui, porque isso aqui vai ser mais forte do que o discurso mundano.
Acho que uma das coisas que me moldou assim, que foi uma abertura, tanto para o estudo quanto para trabalho... é se colocar à prova em esportes que estão na sua paixão dominante. O surf, ele é uma paixão que eu me coloco à prova a todo momento e eu tenho que saber a hora de parar, porque senão pode dar ruim ali.
Aliás, já esteve várias vezes perto de dar ruim.
Exatamente. Mas eu converso muito, como eu falei, com muitos adolescentes que querem começar no digital e essas pessoas, eles têm grandes valores, por incrível que pareça. eles querem retribuir a família, eles querem ajudar os pais. E o que falta para eles é conseguir se colocar à prova naquilo que eles amam, porque aquilo pode abrir uma confiança para ele se colocar em outras áreas, tanto no mundo do digital, quanto no mundo dos estudos, quanto em outros esportes que ele quer aprender ou para fazer isso se tornar uma profissão. Então, eu acredito que as redes sociais colocaram um grande empecilho de uma comparação. Ah, se o Noah está fazendo isso, eu não vou conseguir, porque é algo muito distante. Uhum. É algo muito isso, aquilo. As redes sociais, elas têm que ser olhadas de uma fonte de inspiração. Cara, se o Ed tivesse rede social, eu olharia para ele e falava, cara, isso daqui é uma inspiração. Ele se sacrificou e eu quero me colocar à prova porque ele me inspirou a isso. Então, falta pessoas para inspirarem outras pessoas. Falta os adolescentes olharem para essas pessoas e falar, cara, isso daqui é a razão pela qual eu quero me colocar à prova, pela qual eu quero tocar o meu trabalho. Uhum. Então, usar as redes dessa forma. Uhum. Ativar inspirações que sejam inspirações reais.
Em vez
reais.
De lutar contra as redes, ajudar as redes.
Usar elas ao seu favor. Treinar o algoritmo.
No fundo, o que você está falando é estimular os jovens a ir para a camada 5, né? Para parar de querer buscar prazer, para parar de querer buscar validação. Reconhecimento e validação de todo mundo. E falar, caramba, eu sou bom em quê? Em que eu posso ser bom?
Competir um pouco com os outros.
É, competir um pouco com os outros.
Você é aquele adolescente chato?
É, exatamente. Quando eu era mais jovem, na minha primeira faculdade de educação física, né, eu comprei cegamente a ideia dos jogos cooperativos.
Uhum. Todo mundo é ganhador.
Todo mundo ganha.
Todo mundo leva medalha.
Todo mundo leva medalha.
Ninguém é melhor que ninguém.
Ninguém é melhor que ninguém. Isso é uma loucura, porque assim, o processo de amadurecimento, ele segue uma sequência, né? Depois de você perceber que você tem um determinado quinhão de amor, você vai se colocar à prova. E para se colocar à prova, você precisa competir, senão você não tem padrão referencial. Né? E se você não compete, você não vai polir a tua expertise, né? Aquilo que você herdou de bom. E se você não vai polir, como é que você vai cooperar lá na frente? Uhum. Né? Você está precisando de ajuda? Eu falo, eu posso te ajudar nisso. Né? Agora, como é que eu vou te ajudar se eu não me coloquei à prova?
Nem sei se eu sou bom mesmo.
Nem sei se eu sou bom mesmo. E é muito louco isso, né? Assim, os pais compraram essa ideia de medalhas de participação. É. Isso é terrível. Isso é terrível. Aprisiona as crianças, os jovens, da camada 4 pro resto da vida.
Não pode frustrar o jovem.
Não pode frustrar. Não pode frustrar. Eu tenho um amigo muito querido, chamado Ed Carlos, né? E ele é professor de educação física de escola. E ele fala assim, Danuca, é só competição o ano inteiro, o ano inteiro. Porém, todo mundo sai com um troféu, porque eu vou mudando as atividades, né? Então, o gordinho que só se ferra no vôlei, que só se ferra no futebol, que só se ferra no atletismo, chega no último dia e ele fala, hoje é cabo de guerra.
Que legal.
E o gordinho vai ganhar, vai subir no pódio, vai olhar para baixo, vai ser os fracotes, aqui é o meu lugar. Aqui é o... Isso é muito bonito, isso é muito bonito, né? Tem troféu para todo mundo, né? Mas você tem que proporcionar o jogo, né? Essa é a questão da inclusão verdadeira, né? Caramba, qual o jogo que eu vou jogar e que eu vou falar, uau, eu sou bom nisso aqui.
É. E às vezes seu jogo não é um esporte, tipo a série que a gente tava falando. Às vezes seu jogo tá lá no desenho, no xadrez.
Exatamente,
tá lá em uma...
exatamente.
No piano.
Agora, no piano.
Agora é tão louco, né? As pessoas realmente acharem que, ah, somos iguais e todo mundo ganha. E pô, basta você entrar no YouTube... Sei lá, eu tava lembrando quando eu comecei a aprender a tocar violão. Aí, pô, tirei uma música lá, eu falei, nossa, eu sou craque.
Daí veio um japonês.
Aí tem uma criança asiática de 4 anos que dedilha de olho fechado, de costas. Uh-huh. Assim. Falei, pô, não tem como competir. Uh-huh. Né? Sempre terá, devia ser uma regra do Jordan Peterson, do livro das 12 regras, sempre haverá uma criança asiática melhor do que você.
Uh-huh. Exatamente.
Porque é incrível.
Sabe o que vocês estão falando isso? Eu tô pensando aqui numa experiência pessoal, que não tem nada a ver com criação, mas que tem a ver com isso, de você se colocar à prova. A minha vida melhorou muito, mas muito, 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 o dia que eu descobri que eu poderia ser uma boa professora de português. Porque até então, eu não era boa em nada. Eu era ruim em tudo, entendeu? E eu trabalhei em escritório de advocacia, e aí ficava, tentava um, tentava outro. Eu odiava aquilo, não entendia nada, achava o caos. Achava, eu não gostava do dia a dia do fórum, e eu tinha me formado em direito. E aí eu fui tateando. Eu fiz piano muitos anos da vida, mas eu não era uma exímia pianista. Eu fiz karatê um tempão, eu não era uma exímia karateca. Até ganhei um campeonatinho ou outro, mas assim, eram três concorrentes, entendeu? E eu ganhei um e perdi um também. E aí o dia que eu descobri que eu podia ser uma boa professora de português, mas parece que essa confiança do gordinho em cima do pote, fala, caraca, aqui eu dou conta. Podem contar comigo. É. Pode contar comigo, dá a mão aqui que eu dou conta de te ajudar, sabe? E aí você investe naquilo, gente. É. Mas parece que é tão óbvio um negócio desse, não é?
E a sabedoria dos gregos, né? Os gregos tinham, inclusive, uma palavra para isso, né? Eles acreditavam numa evidência que a gente varreu para debaixo do tapete e hoje a gente está reavivando, resgatando, né? É, o mundo é organizado, o cosmos é organizado e tudo tem o seu lugar, né? E se tudo tem o seu lugar, meu, qual é o meu? Qual é o meu lugar? Né? Eles tinham uma palavra chamada híbris, né? Que é querer ser aquilo que você não é, que era um tipo de pecado grego, né? Querer ser aquilo que você não é. Você nasceu lagartixa e está querendo ser um crocodilo. Cara, dá para ser um lagartixão sarado.
Mas qual que é a tua vocação?
Bonito, né? É, qual a tua vocação, né? Mas isso também é um grande problema, porque a vida é curta. A vida é curta para a gente experienciar tudo. Sim. Mas eu intuo que todo mundo é gênio em potencial. Todo mundo tem um encaixe. Mas não dá tempo, muitas vezes, de você descobrir qual é que é a tua. Né? Por isso, às vezes, a gente pode passar a vida dando murro em ponta de faca, sendo medíocre em determinadas atividades. Né? Por isso que eu acho que os pais eles precisam proporcionar a maior quantidade possível de experiência para os filhos. Né? Para, de alguma maneira, rastrear aqui no cérebro algumas conexões sinápticas que já nasceram ali meio que bombadas, né? Para falar, pô, aqui eu acho que eu sou bom, vambora, né? Eu acho que é isso que o Noah estava falando, né? Tipo, tentar estimular o jovem a falar, cara, qual é teu encaixe? Qual é teu encaixe?
Seu lugar no mundo.
Qual é teu lugar no mundo? Né?
Agora, uma pergunta dolorida para o pai que está em casa, né? Tentar me pôr no lugar do pai. Às vezes o pai tem um menino da sua idade. Que já tá ferrado. Já entrou na universidade, já deu ruim lá, o menino já se afastou. Ou então o menino que tá assim com 13 anos, entra em casa, fecha a porta do quarto, só quer saber do computador, de internet, não conversa com os pais, não tem diálogo. Aí o
isso
pai...
quando não se perdeu na droga, né?
Isso que... quando não se perdeu na droga, pornografia. Então, o pai tá ouvindo agora, ele tá assim, porra, eu não conheço meu filho. Sabe? Eu não tenho ideia do que tá passando na cabeça dele, porque eu já errei tudo até agora. Dá tempo, gente, consertar? Ou agora é só contenção de danos? Como é que é?
Eu sou muito cético com relação a isso. Eu acho que quanto mais tempo demorar para os pais despertarem, quase que irreversível são os danos. Tem caso que não dá para salvar. Eu sempre acredito, eu não trabalharia com psicoterapia, não trabalharia com o que eu trabalho hoje se eu não acreditasse até em milagre. Né? Mas se você outorgou para terceiros a formação do teu filho desde tenra idade, meu, tudo isso aqui está formatado na base. Na base. O cérebro de uma criança de 3 anos de idade produz bilhões de conexões durante o ano que vão servir de estruturação, de base para todo o caráter lá na frente, né? E muitos pais, né, pensam assim, ah, para que que eu vou pedir para o meu filho organizar os brinquedos? É só uma criança. Pô, mas é exatamente por isso, né? Os hábitos, a ordenação, a ordem material, a ordem temporal, a ordem afetiva, a ordem intelectiva, todas aquelas ordens que eu não trabalhei com ele. É, eu não trabalhei, eu fazia as coisas para o Noah. Né? Então, hoje, muita desordem do Noah, né? E que ele luta muito. Né?
Se dá dessa pra... super proteção tua.
Exatamente. Tipo, eu não peguei pesado com ele. Uhum. Né? Eu era presente e achava que já estava fazendo bastante. Né? E, de fato, foi importante a tal da presença. Mas é o que eu falei, né? Eu educaria ele hoje completamente diferente, né? Muito mais fixado em questões de ordenação da própria matéria, ordenação da agenda, ordenação do tempo, né? O Noah, inclusive, tem características congênitas que são muito diferentes da minha. né, pela caracterologia, né, do Lessene, do Gaston Berger, ele é um primário. O que é um primário? É um indivíduo que é muito mais movido pelas coisas que estão acontecendo no presente do que pelas coisas que aconteceram lá atrás. Eu já sou um secundário por natureza, né? O que aconteceu me marca e baliza muito mais as minhas tomadas de decisão do que o que está acontecendo. Então, seria muito fácil diagnosticar o Noah como o TDAH. E ele não é TDAH. Ele não tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, mas ele é um primário que não foi educado para desenvolver, por intermédio do esforço, a secundariedade. Né? Primariedade e secundariedade não são coisas necessariamente boas em si. Né? O secundário, ele pode ser mais prudente, mas ele pode ser um poço de mágoas. Vive do passado, rancoroso. Eu tive que trabalhar muito isso na minha vida. O Noah é extremamente mais leve do que eu, mas incorre rotineiramente nos mesmos erros. E é muito bacana, né? Nós que somos pais, pensarmos nesses elementos psíquicos que são herdados, né? Nível de emotividade, nível de disposição intrínseca que já nasce conosco, primariedade, ternura, são coisas incríveis que você vai dando nome, você fala, cara, meu filho, como é que é? E daí você vai adequando a educação a essas características intrínsecas, né? E se eu soubesse disso, de todo esse conhecimento, quando ele nasceu, eu teria adequado a educação às características dele, congênitas, né? Que eu vim descobrir quando ele tinha 8 anos, 10 anos, mas precocemente ainda.
Deu, né, para agir.
Deu para agir.
Mas
deu
fica muito
agir.
Evidente, Danuca, essa tua presença na educação do Noah, quando a gente vê ele à frente, por exemplo, de iniciativas lá como no Resgate do Rio Grande do Sul. Eu queria, inclusive, que você falasse um pouquinho agora, passado um ano, que lançou até um documentário a respeito disso, você participa do documentário, e a gente te entrevistou para falar disso. Eu imagino, claro, que isso te traz um orgulho muito grande de ver teu filho à frente disso. Isso é fruto, claro, de uma criação presente com valores, né? Porque ele poderia muito bem, tá, o que isso tem a ver comigo? Eu tô aqui surfando, não me interessa, eu não tô lá no Sul, tô aqui em Santos e, sei lá, eles que se virem lá. E tu foi para lá, cara, tu pegou hipotermia, tu ficou dias lá com o pé no esgoto lá, salvou animais, pessoas. Conta um pouquinho aí, um ano passado dessa experiência.
Pegar o que ele falou um pouco sobre esse lance da primariedade e secundariedade, eu até passo para alguns alunos meus, porque ninguém da minha geração fala sobre isso. E isso é super importante e pode até salvar a tua vida, porque, de certa forma, eu sou primário. Tô no presente. O que aconteceu antes de ontem não me impacta tanto, assim. Consequentemente, eu posso ser mais imprudente. E hoje eu vejo que, em algumas ocasiões, no Rio Grande do Sul, eu fui imprudente. Talvez, nos momentos finais ali, eu já tava exausto. Eu fui imprudente de, talvez, ter continuado. Mas é aquela sensação de você estar super emocionado, de você ver pessoas sofrendo e você não consegue pensar em si. Porém, talvez se eu fosse secundário, talvez eu pisaria um pouco mais o freio. A gente nunca sabe. Mas para entender sobre isso é um avanço gigantesco, porque isso pode salvar de certa forma no surf. Putz, no surf eu sei que eu tomei um caldo antes de ontem. Eu sou secundário, eu lembro disso e eu sei que isso pode me levar para um lado ruim. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que ser mais prudente, eu não posso agir na emoção. Então, quando você aprende assuntos assim, tanto na formação, quanto na BP, quanto nos meus treinamentos, cara, você consegue ordenar muito mais a tua vida e até salvar ela e outras pessoas que estão do teu lado. Mas hoje, vendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu fico muito orgulhoso do que a gente fez lá. Foi um acontecimento que me marcou muito. Eu ainda tenho pesadelos, eu ainda acordo de sonhos assim.
Apesar de você ser primário, te impactou bastante.
Aquilo me impactou demais.
Não tem como, né?
E me trouxe muito aprendizado, assim, de que ainda existe o bem. Que ainda existe pessoas que se doam mesmo. Isso foi super importante e
me marcou profundamente. Foi um dado divisório.
E para mim, para Natália, foi um momento também muito importante, porque a gente fica falando o tempo inteiro, né, de vamos educar os filhos para virtude, para caridade, para pensar nos outros. Mas daí eis que chega um dia que ele fala: pai, tô indo pro Rio Grande do Sul salvar pessoas. E a gente sabia o que estava acontecendo ali. A Natália foi contra. Ela ficou com muito medo. Muito medo, né? E assim, e se a gente não deixa ele ir? Olha a dissonância cognitiva, né? Porque ele pode depois chegar para nós e falar: pô, vocês falam que eu tenho que me entregar, que eu tenho que pensar nos outros, que eu sou muito egoísta. E quando eu quero fazer alguma coisa, vocês não deixaram. É, então, muito cômodo, né? Porque a gente fica feliz com todos aqueles heróis que estão lá, mas longe. Puxa vida, é o meu filho que está querendo ir. Né? Então, foi muito desafiador, muito desafiador. E vocês podem imaginar como é que foi para nós, né? Uma das amigas dele manda o seguinte WhatsApp, né? Por favor, número do cartão do plano de saúde. Ela falou assim: qual é o número do cartão do plano de saúde? Chega no WhatsApp.
Você já imagina o quê?
O que a gente imaginou? Né? Foi eletrocutado num fio de alta tensão. Foi desesperador. Ele quase morreu mesmo. Ele quase morreu, ele teve uma hipotermia, né? E uma outra coisa, né, importante, na Bíblia está lá que a mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo. O Noah só foi para lá porque ele foi estimulado pelo Pedro Scooby e por toda a turminha do Scooby. Sim. Que estava postando a todo momento.
Foi,
eu acho que
em momentos
de catástrofe, você precisa divulgar.
Sim.
Né? Porque assim, o Pedro Scooby, ele mobilizou muitas pessoas. E todo mundo criticou o Pedro Scooby. É para ganhar like, não sei o que. O que é ganhar like? O cara já está no topo do mundo. É um grande campeão.
Tá pagando.
A Red Bull tá pagando. Meu, ele botou todos os equipamentos dele em risco. Ele ficou lá um mês, sabe? Ele salvou um monte de gente. Ele salvou vários animais. E ele estimulou jovens como o Noah a fazer a mesma coisa. Né, que saíram para tentar fazer o bem. Né? E eu acho que isso tem que ser divulgado. Tem que ser divulgado. Que a mão direita saiba o que a mão esquerda está fazendo em alguns momentos.
É circunstancial,
né? Circunstancial,
também, né?
Claro.
Nesse caso.
É bem diferente de falar: eu dou o dinheiro todo dia para a ONG tal, para não sei o quê. Ficar sinalizando virtudes, que de fato não é necessário. Mas naquele caso, era muito necessário. E está todo mundo calado, né? Assim, o Rio Grande do Sul vai se recuperar daqui a 20 anos, gente.
Sim.
Daqui a 20 anos. Famílias foram devastadas.
Cidades inteiras
morreram, né? E eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Mas é difícil ser pai do Noah, né? Porque assim, quando não é hipotermia, é
caldo
em onda gigante. Pai, eu quase morri. Pai, eu caí em cima de um tubarão. Pai, não sei o quê. Meu, é desesperador.
Eu falei, você tinha que ter optado pelo xadrez. Entendeu?
É desesperador, né? Mas no fundo, né, tem aquela coisa também do orgulho, né? Porque a vida que ele tá tendo era a vida que eu queria ter tido.
Olha só, e ele tá vivendo sem que você tenha impingido isso sobre ele. Ele tá vendo que ele tá escolhendo, né?
É a vida que eu gostaria de ter tido. O pai que ele tem é, de fato, o pai que eu gostaria de ter tido. Eu não o culpo em hipótese alguma. Ele é um grande herói na minha vida, né? Mas que falta que o meu pai fez do meu lado. Que falta.
Que louco
acho que
isso.
Que falta que
a
eu
gente
sinto.
Se encaminha pro final também dessa nossa conversa com uma boa mensagem, né, Lara? Isso que eles estão comentando aqui. Eu acho que todos os pais têm que ouvir essa conversa paralela, espalhar pros outros pais que vocês conhecem, que não conhecem a BP, né, que estão chegando aqui agora, que possam, de fato, saber dessa mensagem, porque é muito importante.
Não, a impressão que eu tenho é assim, é difícil, vai dar trabalho.
Desafiador.
É desafiador, vai tomar muito tempo, mas vale a pena.
Importante,
porque eu acho que deve ser impagável isso aqui, ó. Você poder pegar seu moleque, colocar no carro, ir de Santos até aqui, poder fazer um programa, que legal. Nossa, se eu fizer isso um dia com
pai,
a Maria,
filho,
eu vou morrer.
E você é mãe. Você é pai, eu sou pai, ele ainda não é, né? Mas como passa rápido.
É, né?
Como passa rápido. Ontem eu estava limpando a bunda desse cara. Ah. Ontem, né? Então, é uma tristeza ver os pais perderem essa possibilidade de convivência. Né?
Sim.
Perderem, porque é irresgatável. É irresgatável. Passa muito rápido, né? Maria já não tá grandona?
Tá.
Foi outro
menino.
Dia.
Nossa, conversando.
Foi
já.
Outro dia.
Nasceu ontem.
Nasceu ontem, né? Nasceu ontem.
Daqui a pouco tá falando aí.
É, né? Ela já tá conversando muito. É. Tá falando de jabuticaba, gente. Jabuticaba é uma palavra muito difícil.
E eu sempre falo uma coisa, né? Parece que é tétrico, que é nocivo, mas não é. O Noah tem 20 anos. Ele nasceu ontem, passou muito rápido. Quanto tempo eu tenho de vida? Quanto tempo eu tenho de vida? Eu tenho 58 anos. Né? Vamos ser honestos estatisticamente. Eu tenho 17 anos de vida se eu tiver sorte. Porque a média é essa. A média é essa. Passa muito rápido. Muito rápido. A partir dos 40, o tempo escorre pelos dedos muito, muito, muito rapidamente. Né? E eu acho que é por isso que, na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando muito puto quando a gente perde tempo.
Uhum.
Porque a gente não tem mais tempo a perder. Né? Eu quero escrever livros, eu quero escrever minha biografia, eu quero fazer um monte de coisa. E eu tô vendo que, assim, o tempo tá passando muito rápido e não vai dar tempo. Ah, Danuca, mas você pode viver até 100 anos. Tá, posso. É possível, mas é provável? Não, não é provável. É provável que daqui a 16 anos eu... Se eu tiver sorte, né? Então, pais que estão nos ouvindo, meu, não desperdicem o tempo. Passa muito rápido. A vida é um sopro mesmo, né? Eu lido muito bem com a morte, vou morrer tranquilo, né? Mas se tem uma coisa que eu não me arrependo, é exatamente do tempo que eu disponibilizei para ficar com esse carinha.
O contrário, com certeza, teria trazido arrependimento.
Com certeza. Nossa, porque é irresgatável, né? Porque
é irresgatável.
Demais, demais. Uhum.
Eu queria que vocês falassem uma palavrinha final para quem está até aqui, até agora, nos ouvindo. Onde é que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Vou começar pelo mais novo aqui, o Noah. Uhum. Como é que as pessoas conhecem um pouco mais dessa filosofia que você está passando aí nas redes sociais, dessa tua vida, entendem mais sobre marketing digital, sobre surf, sobre tudo isso, que todos esses valores que teu pai te passou aí nessa criação e que você está levando adiante?
É, meu Instagram, TikTok é Noah Danuca Love, N-O-A, e estou passando tudo que eu aprendi com quem está aqui do meu lado, de uma forma, do meu jeito, né? No que eu tenho pegado ali aqui para formar o que eu quero passar.
Uhum.
Então, tô lançando meu produto já, que vai ajudar bastante gente. Tô no marketing digital há 5 anos e vai ser bem legal poder dividir um pouco da minha experiência, tanto aprendendo com ele quanto com marketing digital nesse novo produto. E é isso, queria agradecer de coração, foi muito especial mais uma vez estar aqui, ainda mais com o meu herói. Espero que a gente esteja junto novamente.
Nós também, muito obrigada, meu querido. E você, Danuca?
Bom, eu faço um trabalho já há um tempinho no Instagram, que agora destravou.
É? Destravou?
É,
destravou mesmo.
É, agora tá indo, oh, depois de anos, né, sendo ajoelhado no milho, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, é Marcelo com 2 L's, Danuca Love, vai ser um prazer recebê-los por lá. E eu queria fazer um agradecimento a uma pessoa importantíssima nas nossas vidas, né, tanto na minha quanto do Noah, que é a Natália, minha esposa, né, um pilar nas nossas vidas, né, um pilar. Natália, ela tá por detrás de praticamente tudo de bom que existe nas nossas vidas. Ela não tá aqui. Mas eu sinceramente não sei o que seria de nós, né, se ela não estivesse organizando absolutamente tudo nas nossas vidas.
Oh, manda uma mensagem para ela, sua câmera é essa aqui, ó.
Ah, te amo.
Queria que você estivesse aqui. Eu também
te amo. Ah, vocês são
queria que você estivesse aqui.
Que lindo. Olá, quer falar da formação, Danuca?
Ah, sim.
Ah, gostaria, né? Eu tenho uma formação que está indo para 20 anos, né? Uma formação em filosofia clínica integral e orientação filosófica familiar. A formação para pessoas que querem ser terapeutas, orientadores familiares, mas é uma autoterapia também, né? Acho que tem três objetivos para quem cursa essa formação. A primeira é se conhecer um pouquinho mais, né? É uma formação bonita e que versa sobre inúmeros assuntos. Inclusive, a Lara me deu a honra de ter uma aula maravilhosa que as pessoas adoram, aquela aula de linguagem.
A honra é toda minha. Nossa, eu me achei quando ele convidou. Legal.
O segundo objetivo é, assim, para as pessoas que trabalham com gente, com pessoas, é uma formação muito bacana porque aborda as relações humanas com a complexidade que lhe é devida, né? E o terceiro objetivo é o primeiro passo para você exercer, o primeiro passo para exercer a função de terapeuta, de psicoterapeuta. E eu falo primeiro passo porque, assim, quando é que termina? Nunca. Nunca. Né? Eu estou em formação, eu continuo em formação. E eu acho que é a cereja do bolo da minha profissão. Assim, eu amo essa formação, ela foi ministrada presencialmente durante muito tempo, hoje ela é totalmente online. E isso ajuda as pessoas, né, que estão distantes, né, poder fazer. Tem muita gente de fora, da Inglaterra, da Nova Zelândia, que faz. Então, é uma formação muito bonita. Eu gosto muito, tenho bastante orgulho. Maravilha. Obrigado por poder falar sobre ela.
Queria lembrar também que o Danuka Love tem cursos aqui na Brasil Paralelo, Travessia da Família. Curso belíssimo. Eu assisti esse curso quando a minha filha nasceu. Eu achei maravilhoso. Ele mostra toda essa questão da criação dos filhos ali, em alta qualidade, vale muito a pena. Larinha.
Baita programa.
Baita programa.
Muito obrigada pela companhia aqui. Com certeza, mais
sempre,
uma vez.
Sempre um prazer.
Obrigada, menino. Sejam sempre muito bem-vindos.
Nós que agradecemos. Muito Agradeço. Obrigado. Foi uma honra.
Valeu.
Sempre.
E para você, noite, que está em casa, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Até a próxima.